Por que invisto em? Uma tese, uma ação. Papo reto. Uou! Tá começando mais um episódio do PQI Por que invisto em? Uma tese, uma ação. Papo retíssimo. E hoje a gente vai fazer um dos episódios mais pedidos e esperados do ano aqui do PQI. Vocês, inclusive, faltou me ameaçar de morte para eu fazer logo o episódio. Em minha defesa, a culpa não foi minha. O nosso queridíssimo convidado, que já é brotherzaço nosso, tá ocupado. Ele é quase que a Xuxa do condado. Todo mundo quer falar com ele, então ele é um cara muito importante. Por isso ele demorou para aparecer aqui, mas agora ele tá aqui. Ele já participou do PQI esse ano com a gente, tá? Falou de live, também participou do Stock Pickers e a galera elogiou muito o episódio que ele participou, principalmente por conta do grau de profundidade que a galera da Tarpon tem, né, em relação às companhias. É impressionante, realmente, parece que eles trabalham dentro das empresas de tanto conhecimento ali que eles têm acumulado em relação às empresas que eles investem, né? E hoje a gente vai falar de uma das empresas que já foi citada algumas vezes no Stock Pickers esse ano, que é a Kepler Weber, tá? Eu tava dando uma olhada aqui nos numerozinhos dela agora, só para falar para vocês, neste momento, né, que nós estamos apresentando o episódio, né? Você que talvez... Vou até compartilhar uma tela aqui. Para você que está vendo no podcast não vai ver. Mari, eu tô compartilhando a tela já. Vou mostrar para vocês aqui esta barrinha aqui. Year to date tá subindo 95,52% com 15 minutos de delay, obviamente. Tá, então... Sim, você estava carregando desde o começo do ano, Rafa? Tava, né? Faz tempo que vocês estão na posição.
Bom, então... boa noite, Colasso.
Subiu bastante já, né? Mas vamos lá. Rafa, para quem não te conhece, né? Quem é o mercado em 30 segundos?
Bom, obrigado pelo convite. Eu sou sócio da Tarpon Capital, gestor de um dos fundos que a gente tem de long only, o Tarpon GT. Estou no mercado desde 99, trabalhei no Patria, que é um fundo de private equity, depois mudei para a Tarpon em 2006, fiquei fora da Tarpon só há 4 anos, que eu abri uma gestora, e em 2016 eu voltei para a Tarpon e estou lá desde então. Então, basicamente, essa é a história resumida aí.
Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho de Kepler. Antes de você falar o porquê que vocês têm o papel na carteira e aí até contextualizar um pouquinho sobre o investimento, só explica rapidinho para a galera o que é Kepler Weber e como que ela ganha dinheiro.
Ótimo. Colasso, a Kepler é uma empresa, né, quase centenária. Ela, quando você olha assim, né, o produto que ela mais vende são silos metálicos, né? Esses silos eles servem, né, para armazenagem de grãos, né? Principalmente milho, soja, arroz, são os principais, né, grãos que eles usam. E a armazenagem serve, né, para você fazer, seja, né, o tratamento do grão na fazenda, né, que você colhe o grão, ele está úmido, ele tem, né, a casca, você tem que fazer, né, a homogeneização do grão, seja quando você tem, né, mudanças de transporte. Então, em porto, você tem muito silo, alguns terminais ferroviários, né, onde você faz a carga, né, dos trens. Então, o silo, ele serve, né, e também em fábricas de rações e fábricas de processamento de alimentos, o silo serve, né, essencialmente para fazer, né, a armazenagem, um pulmão de estocagem de grão, seja para transporte, para processamento ou para tratamento, né, do grão.
Perfeito. E por que que você investe na empresa?
Então, Colasso, a história nossa com a Kepler é bem antiga, né? A primeira vez que a gente investiu em Kepler foi em 2013, comecinho de 2013, né? A companhia, né, ela entra naqueles ativos, né, que a gente geralmente gosta, né? São empresas, né, que estão mais fora do radar, são empresas menos conhecidas, né? Quando a gente começou a investir, não existia nenhuma cobertura de banco nem de corretora, né? Ela está inserida no setor, né, que ela produz silos para grãos, né? Então, quando você vai, né, olhar a definição da empresa, muita gente vai lá e encontra ela como um bens de capital, mas, né, O bem de capital é a primeira, vamos dizer, a função, né, industrial dela. Na verdade, ela é uma empresa de agro, né, de equipamentos de agro, que está muito mais, né, ligada à renda do produtor, ao crescimento do agronegócio, do que especificamente, né, o processamento que usa, né, para fazer os equipamentos, silos, secadores, né, as esteiras transportadoras. Então, quando você olha, né, Lucas, assim, em janelas, né, de tempos variadas, né, o setor no Brasil que tem conseguido crescer de forma consistente, né, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista de produtividade, ao longo de 5, 10, 15 anos, é o agronegócio, né. De certa forma, a gente percebe que o agro, né, ele conseguiu, né, se adaptar um pouco a essa realidade brasileira, que é uma realidade, né, bastante volátil, né? Você pega a inflação, juros, ciclo político, né, institucional. Então a gente tem, né, alguns desafios, né, de ser uma economia, né, um país, né, ainda num processo de desenvolvimento institucional, e o agronegócio, né, ao longo dos anos se mostrou capaz de lidar com essa volatilidade. Então a gente via na Kepler, né, né, uma oportunidade, né, ela, quando você compara a armazenagem, né, quando você compara o índice de armazenagem do Brasil, né, com outros países desenvolvidos, a gente está assim, muito abaixo do que deveria estar. Então, quando você olha países desenvolvidos, Estados Unidos, Comunidade Europeia, Canadá, né, países que não têm, né, a restrição de acesso ao crédito que o Brasil tem, para cada 100 grãos que você produz, você tem a capacidade de armazenar 110, 120, depende do país. Então você tem capacidade de armazenar uma safra e mais 10% de uma segunda safra, né? No Brasil, a gente armazena hoje, a nossa capacidade de armazenagem sobre produção é 70%. Então a gente tem, né, um déficit, né, de armazenagem de pelo menos 30%, né? Sendo que a nossa produção, né, de grãos, além desse déficit, ela cresce 4, 5% ao ano, né? Então, assim, você tem um déficit que a gente entende que um dia vai buscar, né, níveis mais próximos, não vamos chegar nos Estados Unidos nem Canadá, mas eu acho que a gente vai para uns níveis mais próximos de 90, que é o histórico de capacidade, e a produção todo ano cresce 5, 6%, então tem que correr atrás de 5, 6%. A empresa é líder de mercado, ela tem mais ou menos 40, 50% de market share. Então, quando a gente começou a investir ao longo, né, de todos esses anos de investimento, a gente sempre conversa com o produtor para entender como está a cabeça do produtor, dos grandes compradores, né, de silo e armazenagem. A Kepler é a primeira escolha, então assim, é a companhia que tem assim, a melhor, né, recall de marca, é a companhia que tem a tecnologia, né, mais confiável, e a companhia já fez um ciclo de investimento muito grande em anos, né, precedentes. Então assim, o modelo de negócio dela é altamente conversor de caixa, tem uma conversão de caixa muito alta. Então, quando a gente investe, né, uma das coisas que a gente gosta de enxergar é essa capacidade da companhia em converter caixa e aumentar a utilização de capacidade. Então, a Kepler tem, né, o agro que ajuda muito ela, né, um vento a favor, ela tem esse déficit crônico, que é uma questão que ao longo do tempo que a gente entende que vai, né, diminuir, e ela tem uma conversão de caixa muito alta, né? Além disso, né, ela é líder de mercado. Então, se a Kepler quiser vender, né, no mesmo preço que qualquer outro concorrente, muito provavelmente ela vai ganhar todas as RFPs, né, as propostas, orçamentos que ela participar, porque no mesmo preço ela ganha. Então ela comanda um prêmio de preço em relação aos outros, às outras marcas, né, as marcas internacionais chegaram no Brasil, tem chegado, né, a Canadense, a GI, a Americana, a GSI, e a concorrência tem sido uma concorrência mais no produto, na assistência técnica. Então a Kepler ainda assim se destaca bastante, e a gente entende que ela está no setor certo, com o modelo de negócio certo, e a gestão também tem feito mudanças bem significativas na direção que a gente considera a direção correta, né?
Quais são as mudanças que você citou? Se puder elencar as principais que vocês estão observando, que está deixando vocês mais animados?
Ah, legal, Lucas. Assim, a Kepler, né, ela se, durante alguns anos, né, durante muito tempo, ela se colocou como uma vendedora de silos, né? Então, pô, a gente vende silos, né? Mas quando você olha, né, a questão do que está sendo, o que você está entregando para o produtor, para trading, para cooperativa, né? Você tá entregando, na verdade, o pós-colheita, que se diz, né? Que é o tratamento do grão, né? Pós, né, a colheita. Então, assim, é um setor que a gente chama de pós-colheita. Então, hoje, a Kepler, ela vem né, fazendo, né, ações, aquisições, movimentos para ser uma empresa que provê soluções pós-colheita, que é muito mais amplo, entendeu? Então, assim, por exemplo, né, o grão, né, ele é quase um ser vivo, né? Se você deixar a umidade e temperatura, né, fora, né, dos parâmetros, né, recomendados, ele pode germinar e você perde o grão. Então, você tem que fazer controle de temperatura, você tem que fazer controle de umidade, você tem que fazer controle de emissão de gás, né? E a Kepler, há 3, 4 anos, né, tem feito, né, silos, né, com bastante automação, com bastante sensores, na verdade, que fazem com que o controle, né, dessas questões físicas, né, de temperatura, umidade, sejam digitais. Isso é uma mudança enorme, né? O produtor, né, ele quer que o grão dele esteja, né, bem acomodado, na temperatura certa e que ele tenha pouca perda. Então a Kepler fez duas aquisições, uma ela já fez aquisição, outra está num processo de fazer aquisição, uma é a Celetron, outra é a Procer, e tudo na direção, né, de olhar, né, vamos dizer, para a dor do produtor, que é fazer a gestão, né, do pós-colheita de uma forma que a tecnologia viabilize isso de uma forma, vamos dizer, mais confiável, mais assertiva e com disponibilidade quase que real-time, né? Então, assim, a gente vê, né, a Kepler, por um lado, né, olhando a solução de pós-colheita, que é muito interessante, e isso a gente vê em outros, né, países, as empresas também investindo nesse sentido. E por outro lado, a gente, quando você olha historicamente, a venda de silos, né, ele era quase 95% da receita da Kepler, né? A Kepler agora tem uma nova unidade de negócio que chama peças e serviços, né? E essa unidade, ela faz, né, a substituição de peças, né, que são danificadas ao longo do uso, né, são todos equipamentos que têm, né, muito atrito, são muita volumetria, então de tempos em tempos você precisa fazer essas substituições, motores que eventualmente também precisam, e às vezes até atualização, né, de silos mais antigos que você possa, né, incorporar tecnologia, incorporar algum outro equipamento. Então essa nova... quase uma unidade de negócio que a Kepler tem junto, né, com silos, que chama peças e serviços, né, peças e reposições. Essa é uma receita mais recorrente, né, quando você olha, né, a expansão de investimento, né, basicamente silo, ele é um investimento, né, em produtividade, né, do produtor ou, né, de um agente logístico. Quando você tem uma certa retração da economia, o investimento naturalmente retrai, né? Então ela tem uma questão também de ser cíclica, né? A ciclicalidade está vinculada a qualquer empresa que está, né, na derivada de investimento, como é a Kepler. Então essa nova unidade de peças e serviços, junto com essa unidade de tecnologia, a gente entende que vai melhorar a qualidade da empresa, diminuir a ciclicalidade e se aproximar do produtor, que é o consumidor, né, do armazém final da Kepler. Então ele vai ter uma assistência técnica melhor, né? A colheita geralmente é um período curto que você tem para fazer todo o processamento, você tem uma sincronia que você precisa dos equipamentos, então é um equipamento crítico, né, para o processamento do grão, e também trazendo para o produtor essa capacidade de fazer o controle, né, através, né, de sensores e tecnologia, e isso, na nossa visão, ao longo do tempo, vai diminuir, né, um pouco a ciclicalidade que é vinculada à expansão, a silos novos. Então, essas iniciativas da companhia, na nossa visão, vão no sentido certo, de olhar, né, para, vamos dizer, as dores, né, do produtor, entender o que o produtor está comprando. Ele não está comprando um silo metálico, ele está comprando um sistema de armazenagem para conservação dos grãos, né? O cara investiu em fertilizante, investiu em semente, investiu em equipamento. Pô, hora que o grão tá pronto, você não pode deixar perder todo o investimento que foi feito, né? Além disso, Lucas, eles recentemente, né, quando a gente olha, né, historicamente, né, por que que o Brasil não tem tanto silo quanto tem nos países, né, desenvolvidos, é que o financiamento, né, para armazenagem, muitos anos dependeu do plano safra, né, que é um plano anual, né, que o governo faz, né, para fazer plantio, comercialização e armazenagem. Recentemente a Kepler, junto com o BTG, criou um FIDIC que está começando a prover uma solução de financiamento para esse produtor. E esse financiamento também deve ajudar a destravar essa dependência que a companhia e o setor têm em relação ao plano safra. Então a companhia está olhando, né, para os problemas, né, do produtor. Um deles é acesso a capital, porque é um investimento que se paga em 4, 5 anos, e viabilizando o financiamento desse produtor também através, né, de instrumentos mais criativos do que só o plano safra.
Perfeito. Agora, uma coisa que me dá aqui na cabeça, tá, obviamente uma visão crua, né? Mas, a gente vê aqui movimentos recentemente, né, o Morgan Stanley aumentando posição na Kepler, né, você pegar aqui as janelas de retorno do papel de forma nominal, né, você tem aqui, sei lá, se pegar nos 5 anos, joguei contra o índice de small mesmo, 351% de alta do papel, mais de 351% para 36% do small no período, então amassando ali, enfim, no ano, year to date, eu falei, né, a performance também bem chamativa. E aí eu fico com um negócio na cabeça, né? Daqui pra frente, ainda tem perspectiva, assim, os financials pra você parecem atraentes ainda, assim, ela tá barata ainda ou não? Ou agora é menos óbvio do que foi no passado?
Então, Lucas, essa é uma empresa, né, que quando você olha, né, a performance recente, né, e como eu tô investido há bastante tempo, né, não, a gente escuta isso há bastante tempo, já andou, e pô, esse ano, ano passado, ela tinha ido muito bem, esse ano tá indo bem de novo, mas eu acho que quando você olha para os números, né, principalmente esse primeiro semestre, né, que a companhia, né, divulgou resultados, né, se você pegar o primeiro semestre sazonalmente ele é mais fraco, né, o ano agro nosso, né, o nosso ano agrícola, né, ele começa em 1º de julho, né, porque a gente está no hemisfério sul, né, quem começou primeiro foi o hemisfério norte, então eles colocaram o ano agrícola coincidente com o ano calendário. Como a gente, o nosso ano agrícola começa dia 1º de julho, né, os trimestres mais, vamos dizer, com maior volume, né, com maior sazonalidade, tradicionalmente é o terceiro e o quarto trimestre, né, calendário, que seria o primeiro e segundo trimestre do ano agrícola, né, então eles reportaram esse primeiro semestre desse ano, os dois trimestres que são sazonalmente mais fracos. Se você olhar esse primeiro, vamos dizer, semestre, né, a companhia está indicando, né, se você anualizar esse primeiro semestre, 450 milhões de EBITDA, mais ou menos, 450, 460 milhões de EBITDA, né, hoje a companhia vale 2 bilhões de reais, tá, ela tem 2 bilhões e 100, mais ou menos, tá, ela tem 100 milhões de caixa, então ela tem hoje vamos dizer, um EV de 2 bilhões de reais, se você colocar aqui, vamos dizer que o EBITDA do segundo semestre sazonalmente é melhor que do primeiro semestre, ela vai fazer 500 milhões de EBITDA, ela vai estar 4 vezes EBITDA. Então, assim, é longe de ser, né, pô, quando eu olho o valuation, né, dessas empresas de tecnologia e tal, começa, né, 4 vezes EBITDA tá longe de ser um preço, né, que pareça estar fora de uma perspectiva, né, de crescimento. E além disso, acho que um outro ponto que é importante, que eu acho que tem o histórico recente da Kepler mostra, tem uma disciplina de capital muito grande. A companhia gera caixa e distribui dividendo. Então, esse caixa que tem sido gerado, né, a gente tem recebido em forma de dividendo de forma recorrente. Então, o carrego, né, dessa posição, na minha visão, um carrego que traz, né, para o acionista uma certa monetização, né, desse resultado tão positivo que tem tido nesses últimos anos, né? Então, assim, ela tem, né, se você olhar, né, o quanto que a ação andou e quanto que o EBITDA andou, né, você vai ver que até tem um certo derating, né, porque o EBITDA mais do que, né, se você pegar 2019, o EBITDA mais do que quase multiplicou por 8, né. Então, assim, é uma companhia que tem conseguido, né, fazer essa gestão, né, de margem, de precificação, né. Aí eu acho que tem muito mérito do Piero, né, o Piero é o CEO, que ele entrou, né, eu falaria recentemente, já faz mais tempo, ele já está quase há 3 anos na empresa, então já não é tão recente, mas ele que trouxe, né, uma disciplina de preço, uma disciplina de margem, que tem tido resultados muito bons na nossa visão. Além disso, né, eu estava falando da questão do financiamento, o Polese, que é o CFO novo da companhia, ele entrou há um ano e meio, também tem feito iniciativas que nos mostram que a companhia está no caminho de viabilizar formas de financiar o produtor além do plano safra. E por último, né, a gente trouxe, quer dizer, a companhia trouxe um diretor comercial novo que está trazendo um olhar novo, né, nessa visão de solução de pós-colheita, né? A gente tinha, a Kepler tem uma tradição muito grande, ela sempre foi uma companhia super reconhecida, a gente sempre, né, quando teve com o produtor sempre falou que a primeira opção é Kepler, mas, né, essa gestão que traz, né, uma visão nova de financiamento, uma visão nova de pós-colheita, a gente entende que são opcionalidades na tese, né? Então, essa questão, né, de pô, a ação já andou, eu já escutei isso 4, 5 anos, e a ação continua a andar, e a gente até reduziu um pouco a posição, né? A gente reduziu, e erroneamente, porque realmente a companhia tem conseguido, né, entregar resultado, a companhia, né, ela, quando você olha, né, as apresentações, ela tem se aproximado mais do mercado, assim, quando você pensa um múltiplo de uma companhia, né, que serve o melhor setor do Brasil, que é o agronegócio, né, 4 vezes EBITDA, né, com essa conversão de caixa que ela tem, não me parece ser um múltiplo, vamos dizer, um múltiplo, vamos dizer, adequado. E assim, quando a gente olha, né, para os componentes que são relevantes no case, né, que, né, é basicamente a renda do produtor, né, a gente olha preço de milho e soja, né, quando você olha Paranaguá, quando você olha, né, preço de soja, de milho, a gente continua vendo, né, um preço bastante acima, né, da média histórica, né, e se você olhar o resultado da SLC, o resultado da Brasil Agro, a gente continua vendo o produtor tendo bons resultados, o que devem, né, continuar dando suporte para a companhia aumentar, né, a penetração de armazenagem nos produtores e continuar essa expansão, porque esse gap de armazenagem, Lucas, esse é um gap que, assim, em algum momento o Brasil vai voltar, né, para 90%, quem sabe 100% de armazenagem. Além desse gap, você tem a produção agrícola, né? A Conab soltou esse ano, né, a previsão. A gente, quando eu falo de 6, 7% de crescimento anual, eu falo de janela de 5 a 10 anos, tá? Entre 5, 10 e 15 anos, se você pegar a produção de grãos no Brasil. Esse ano, a safra 22, 23, a previsão de crescimento é quase 15%. Então, assim, se a gente crescer 15% a armazenagem, a gente fica parado nesse déficit histórico que a gente tem. Então, assim, o fundamento por trás continua muito positivo, tem o desafio da companhia, sempre vai ter o desafio da companhia, né, em como, né, otimizar, né, essa renda e essa demanda que ela tem tido, mas a gente olha o fundamento da companhia, a gente vê que, né, muito dessa performance ela é suportada por um crescimento orgânico intrínseco. Essa aquisição que eu falei da Procer ainda não entrou na companhia, está no processo de due diligence, ainda teve o anúncio, né, da intenção de compra. Esses números que eu estou falando são todos sem aquisição da Procer, que vai trazer essa questão de tecnologia que a gente tinha falado antes.
Ótimo. Agora, só para não ficar parecendo um céu de brigadeiro, né, a gente faz bastante exercício aqui no PQI, a galera já sabe, tanto é que nos comentários aqui do chat que já estão bobando, a galera mandando umas perguntas bem extensas aqui para você, querendo saber com bastante detalhe, mas sintetizando aqui umas duas ou três perguntas que eu vi no chat, a galera quer saber sobre os riscos, né, da tese. Uhum. É, então, bom, acho que o risco da commodity até é meio claro, né, todo mundo sabe que
são
as commodities agrícolas que no relativo agora até, enfim, tá melhor, né, mas a gente sabe que isso pode mudar rápido, mas você vê algum outro risco para a tese além das commodities?
Uhum. Veja, o risco da commodity em si, eu acho que, né, a gente gosta de muito de olhar o estoque de passagem, né? Então a gente tem visto ainda um estoque de passagem relativamente baixo. Então, assim, a gente entende que esses preços, né, eles têm fundamento para suportar eventualmente mais uma ou duas safras, a gente não sabe, ninguém sabe, mas a gente olha, né, do ponto de vista, né, de balanço de oferta e demanda, ainda, né, um estoque de passagem bastante reduzido, né? Então isso aí te dá uma certa visibilidade, né? O risco que existe, mas acho que esse é um risco que a gente tem que considerar, mas eu acho que um risco também que é mitigado pela relevância que o agronegócio tem tido na economia, é que, assim, o financiamento hoje, né, ele está baseado no plano safra, né, que chama PCA, que é um plano específico, né, para armazenagem, e essas coisas, todo ano é renovado esse plano, ele teve um acréscimo grande de montante, essa safra 22-23, mas esse é um risco que eu acho que tem que sempre monitorar, né? Assim, o financiamento para o produtor, para um investimento tão relevante quanto um silo, ele é necessário e ele é fundamental. Hoje, uma parte grande ainda vem, né, do financiamento do plano safra, que tem um risco, né, de governo, mas dado a relevância, dada a importância do agronegócio, eu acho, né, que e dada, né, o retorno que se tem nesse investimento, eu acho que o risco é baixo, mas é um risco a ser monitorado, sim.
Muito bom, muito bom, muito claro. Galera, faço o convite para vocês conhecerem o trabalho da Tarpon, tá? Estão disponíveis aí, você jogar no famoso Google, você vai encontrar aí o site da gestora, tem todas as informações. Vou soltar um spoiler aqui, não sei se todos vocês sabem, não sei nem se você sabe, Rafa, mas o Stetter é cotista da Tarpon, tá? Cotista. E, detalhe, pra vocês verem como influencia. O Stetter virou cotista por conta da participação, da sua participação no Stock Pickers. Você ganhou o coração dele. Ó.
Ele é cotista, que bom. Mas
enfim, galera.
Tamo junto.
A Tarpon é uma casa aí que tem essa profundidade micro que a gente é tão apaixonado aqui no Stock Pickers. Então, pô, a galera tá falando aqui, se puder informar o preço-alvo de Kepler, galera, o Rafael não é analista de sell side, ele não vai dar preço-alvo, mas é só acompanhar, a galera pedindo pra abrir o GT pra eles. calma, galera, ele vai abrir. Ele vai abrir um capacete exclusivo pra quem escuta aí Stock Pickers, pronto.
O PQI. O GT90 tá aberto, né? Aí, só que tem que pedir para assessor, né? Ele não tá na plataforma, tem que pedir para assessor, mas o GT90 tá aberto. O GT30 a gente fechou em 30 de junho, né? O timing foi horroroso, a gente fechou pouco antes da subida de juros, mas o 90 a gente reabriu agora em abril e ele tem um capacity também, atingindo o capacity, a gente vai fechar de novo para ter essa capacidade de olhar esses ativos abaixo do radar que a gente gosta tanto.
É isso aí, galera. Então, para você que gosta, só pedir pro seu assessor aí que ele vai te dar o acesso ao fundo. Fechado, galera? Tá disponível nas plataformas da XP. Rafa, valeu aí pela participação. Obrigado mais uma
vez por
esse parceiro sempre disponível aí pra gente. A gente adora conversar com vocês aí da Tarpon. Sempre um prazer ter vocês aqui. Esse foi o PQI. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau!